Olá, investidores! Muito bom dia, quinta-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Lourenço e vou começar o dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista Lucas Costa, hein, meu amigo?
Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal.
Vamos lá, turma. Começar tradicionalmente do mercado internacional. A gente já tinha até adiantado para vocês que hoje, quinta-feira, começava a bateria de dados nos Estados Unidos. Então temos, sim, divulgação do PIB do primeiro trimestre já dos Estados Unidos sendo divulgado por lá hoje, mas o grande destaque nessa madrugada, sem dúvida, fica para a temporada de balanços, que a gente também tinha alertado para vocês que era o segundo vetor, a parte de dados era o primeiro, o segundo era a temporada de balanços. E nesse overnight, ontem no final do dia, a Meta, que é a empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, por exemplo, divulgou seu resultado bem abaixo do que o mercado esperava, principalmente no guidance. A empresa até trouxe um resultado com o dobro do lucro, primeiro tri contra o primeiro tri do ano passado, mas trouxe um guidance, que a gente comentou, uma projeção de receita para o próximo trimestre, junto com grandes investimentos, ou seja, o aumento do CAPEX, que a gente fala, quanto que a empresa está gastando em novos projetos, etc., acima do que o mercado esperava. O mercado não gostou nada dessas notícias, papéis aí lá fora estão caindo próximo a 13%, no pior momento ali do dia. Isso obviamente pesa em todos os índices lá fora, então o S&P hoje tem uma queda de 0,60, o Eurostox também, a Europa até está um pouco mais leve esse movimento, obviamente, até porque pega um otimismo ali do final do dia de ontem, mas sem dúvida hoje deve ser um dia complicado ali, principalmente para o Nasdaq, ali em cima do peso que as ações do Facebook têm ali dentro da Bolsa Americana. Então acho que isso só reforça aquilo que a gente vem comentando com vocês, que não de maneira curiosa, a gente comentou isso exatamente na sexta-feira passada com o Bruno Lima aqui, onde a gente comentou que o mercado deve continuar sendo bem seletivo e punindo e parabenizando com bastante intensidade a temporada de balanço. Ou seja, se uma empresa tiver um bom resultado, a gente deve ver uma alta de 10% no papel, e se uma empresa tiver um resultado frustrante, uma queda de mesma magnitude. A gente viu o Netflix sofrendo da mesma maneira, hoje o Facebook, então o mercado está bem exigente, vamos dizer assim, com o resultado das empresas, e o motivo disso é o que a gente vem comentando aqui já desde o começo ali de fevereiro, que é o alto prêmio nos juros dos Estados Unidos. Se você tem bastante retorno para pouca volatilidade, para ter retorno com volatilidade, o investidor vai exigir mais retorno, rentabilidade nas empresas. Então é por isso que a gente tem visto essa temporada de balanços bem exigente. E a gente sempre fala aqui, Costinho, essa parte de tecnologia, o mercado acaba inclusive investindo meio que em temas, então provavelmente acaba contaminando um pouco, você até falou de outras empresas aqui que também estão em dúvidas, aí o mercado fica, como é que será que vem a Apple, como é que vem o Google, como é que vem a Nvidia, fica com essa dúvida, e o mercado até tenta antecipar um pouco esse movimento.
Exatamente, lembrando que essas empresas elas foram ali o que puxou aquela recuperação do S&P no início do ano, no final do ano passado. Ontem a gente teve um dia que o mercado ele fechou praticamente na estabilidade, apesar disso ali 8 dos 11 principais setores eles fecharam em alta, e o destaque ficou para consumo discricionário, que subiu cerca ali de 0,96. Igual você bem comentou, a temporada de resultados tem sido o principal que a gente está acompanhando, então a Meta ela está caindo aí cerca de 12% no pré-mercado, já vinha enfrentando alguma dificuldade em manter a sua tendência de alta, perto dos US$520. É um preço um pouco diferente, a gente não está acostumado a esse tipo de preço aqui, mas já vinha tendo essa desaceleração. E ontem o que acabou contrabalanceando um pouco no mercado foi o movimento de Tesla. Tesla chegou a subir 12%, eu tinha anunciado que ia começar a investir na produção em veículos com preços mais acessíveis, etc. Sim. De certa forma, o mercado gostou disso. No pré-mercado está sofrendo junto com o restante, caindo 0,47, mas eu acho que, de certa forma, isso contrabalanceou quando a gente fala ali do S&P 500. Igual você comentou, o mercado ele tem ficado mais seletivo, tanto que a gente consegue ver em termos de força relativa, por exemplo, utilities ganhando força em relação ao S&P 500, tech perdendo força, isso mostra o mercado com um posicionamento, pelo menos tático ali, um pouco mais defensivo, conforme essa treasury de 10 anos ela continua acima de 4,50. Hoje o que a gente vai acompanhar, a gente tem os balanços de Microsoft, Alphabet, e Caterpillar, Intel, são resultados aí que geralmente também...
E American Airlines também.
Exatamente, que costumam ali dar uma chacoalhada no mercado.
Então, turma, acho que a parte micro, que a gente fala agora das empresas, vai acabar fazendo bastante preço, apesar de, como eu comentei, a parte macro volta à tona nessa quinta-feira com o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos hoje e amanhã, sem dúvida, o destaque é o PCE. Então, hoje, 9:30 da manhã, PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, o principal dado de atividade por lá, e amanhã o principal dado de inflação. Então, luz de alerta aqui ligada para a gente ficar bem de olho aqui nessa divulgação de dados. Como o Caxias comentou, está difícil ter uma trégua aqui dos 10 anos nos Estados Unidos, né? Hoje lá fora está flat, né? A taxa 4,65 ali praticamente, então, ou seja, um patamar super elevado, ainda a níveis ali bem distantes, né, do que a gente viu no final do ano passado, mais de 100 bips ali, né, de aumento dessa taxa. Então, enquanto a gente não tiver um arrefecimento, né, dessa taxa, uma melhor percepção desse cenário de juros nos Estados Unidos, a gente vai continuar com esse mercado mais complexo aqui no Brasil para emergente, né, para o dólar, para o DI, para a Bolsa, né? Eu vi até o pessoal comentando bastante aqui que os fundos imobiliários deram uma realizada de lucros, né? Então tem um pouco desse peso aqui também com essa abertura de taxa aqui no DI. O Copom está com uma grande, né, discussão aqui se é meio ponto percentual de queda ou 0,25. Os debates estão muito acalorados mundo afora, né, não só obviamente no Brasil, em cima dessa reprecificação de juros por lá. Então, acho que até um pouco a gente comentou com a Stephanie, que é a estrategista nossa aqui do BTG, no último podcast que a gente fez com ela, que ela basicamente comentou que agora é o momento de aguardar, né? A gente tinha uma tese, essa tese foi desconfigurada depois dos últimos dados de inflação dos Estados Unidos. Qual é a nova tese? A nova tese é agora esperar a nova divulgação de dados, né? Então, temos que aguardar esse PCI amanhã, aguardar o próximo CPI nos Estados Unidos. Até lá, a gente fica com esse mercado um pouco mais nervoso, vamos dizer assim, né? Tanto na temporada de balanço quanto na parte de dados, dado esse alto prêmio aqui, né, nos títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Outro ponto, na parte de commodities, o petróleo está flat, né? Hoje, 87 dólares aqui, acho que vem se lateralizando aqui, e nossa visão continua nessa faixa de preço. Óbvio, né, tudo constante, com nenhuma grande escalada aí dos conflitos, etc., a gente deve ficar com o petróleo flat. E o minério aí também, depois de 3 dias de grande volatilidade, está estável hoje aí, 118 dólares aqui a tonelada, também com poucas notícias aqui em cima da parte de commodities, tá? Aproveitar que o pessoal perguntou sobre a previsão do dólar. Turma, a gente segue com a previsão de dólar forte, né? Então, nossa cabeça é o dólar ficar nesses patamares aí, né, flertando entre 5 e 10 na banda de baixo, 5,30 talvez é a parte mais, né, estressada, mas ainda com poucas, né, pouca visibilidade de uma mudança estrutural. De novo, né, temos que aguardar esses dados aqui nos Estados Unidos aí nos próximos 30, 45 dias. Coxinha, Bitcoin aí está com uma leve queda aí, 63.500 dólares, mas alguma notícia aí relevante na parte, né, cripto aí, fora, né, o mercado passando pelo halving e companhia?
É, então, o que a gente está acompanhando agora no Bitcoin, passado toda essa tese do halving, é ele voltando a operar esse lado mais macro, né? Então, igual você comentou, a gente tem um dólar ainda, uma expectativa de um dólar mais forte ao redor do mundo, apesar de correções no curto prazo, né? Até hoje de manhã eu recebi algumas mensagens do pessoal perguntando, poxa, por que a gente tem esse DXY caindo aí durante essa madrugada? Vem um pouco ali de notícia da zona do euro, né? Por mais que o iene, o SDJPY essa madrugada, ele atingiu o maior nível dele dos últimos 34 anos, né? Então, mostrando que o Banco Central Japonês, que aliás, hoje a gente tem decisão de juros, está deixando a moeda correr e não fazendo aquelas intervenções que a gente estava acostumado. A gente teve um dirigente do Banco Central Europeu, que é o Mads Müller, comentando que ele não se sente confortável em iniciar o ciclo cortando taxa de juros em todas as reuniões. Então, isso aí, de certa forma, ofereceu algum suporte para o euro nessa madrugada. De maneira geral, agora eu vejo o Bitcoin voltando a operar todo esse tema macro, que é abertura de curva de juros nos Estados Unidos, um dólar ainda um pouco mais forte, tanto por esse vetor de euro quanto o vetor de iene. Então, assim, no mais, a gente tá operando mais próximo do que como um ativo de risco, né?
Bom, e nessa linha, pessoal, dois recados legais para você. Um é um spoiler, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai gravar o nosso podcast, o Radar da Semana. Aí teremos aí a presença, né, da turma nossa de cripto para comentar exatamente sobre esse cenário. Então, para quem aí, né, gosta e está interessado nessa classe de ativos, acompanha aí o nosso podcast, vai estar no ar no final do dia, chama Radar da Semana, ou procura aí BTG Pactual nas redes aí de áudio, streaming. E além disso, aí, espero que todo mundo já tenha conhecido aí o futuro, né, de Bitcoin na B3, foi lançado aí recentemente, o BTG está, né, dentro dessa operação. Então, quem está acostumado aí a operar outros ativos com a gente, né, mini índice, mini dólar, futuro de ações, eventualmente procura aí futuro de Bitcoin, né, também mais um ativo aí para você estar alocado nessa classe, que a gente vem falando muito nessa questão de ser correlacionado com outros mercados, com eleições, com conflitos. Então é importante conhecer também esse novo ativo aí dentro da nossa bolsa aqui, turma. Vamos para o Brasil, Coxinha?
Bora.
Vamos lá, turma. Aqui no Brasil, né, a gente também fica de olho, principalmente em amanhã, né, que é o dado aqui IPCA 15, então nessa mesma proxy com o mercado americano, temos esse importante dado de inflação para a gente ficar de olho, né. Além disso, o ministro Fernando Haddad entregou ontem ao Congresso o projeto que regulamenta a reforma tributária, ou seja, entra nos detalhes da proposta inicial que foi aprovada no ano passado, né? Então agora as discussões, né, vão para um nível, né, bem mais detalhado de alíquotas, de metodologias de cálculo, de isenções. Então agora realmente é uma parte bem burocrática, vamos dizer assim, que provavelmente ainda vai ter muita coisa sendo discutida, né, à frente, com diversas regras, né? Então, lembrando que a ideia é que, né, que seja criado um imposto chamado IVA, né, que é Imposto de Valor Agregado, que deve variar entre 25,7% e 27,3%. Então, todas aquelas sopas de letrinhas que a gente basicamente tem aqui de imposto seria, né, unificado para um imposto único com uma alíquota entre essa faixa. Mas, obviamente, vão ter N, né, exceções e regras e mudanças que provavelmente vão ser alteradas ao longo das discussões. A gente imagina que essa discussão vai, né, seguir bastante tempo à frente, ao longo do ano, né? Então, a gente vai trazendo aqui mais notícias. O que aconteceu ontem foi o início, né, desse movimento, e conforme for avançando, a gente obviamente vai atualizando aqui vocês, né, em relação a isso. Acho que vale a pena, né, acompanhar o Bernardo Pi, que é, né, o secretário que está olhando essa proposta em si, faz uma coletiva de imprensa hoje às 10 horas da manhã. Então acho que vale a pena acompanhar aqui, devem ter um pouco mais de detalhes, como está a cabeça, né, do governo para eventualmente avançar com essa proposta, que a gente sabe que não é simples, mas eventualmente, né, melhorar essa questão fiscal no Brasil seria um grande movimento para destravar, né, a eficiência econômica aqui do nosso país. Então é importante a gente acompanhar, né, isso. Na parte de empresas, ontem à noite, destaque para o resultado da Vale, né, a gente teve um lucro de 1,7 bilhão de dólares no primeiro trimestre, uma queda de 9%, e a receita de 8,4 bilhões estável, né. No pré-mercado aqui, a Vale caía 1,4%, né, depois da divulgação dos resultados. Também tivemos resultados do Açaí, e hoje está previsto o Klabin, Cielo e Multiplan. Então, temporada de balanço, essa semana começa, ainda claro, na primeira marcha. Semana que vem a gente começa a acelerar um pouco a quantidade de empresas. Coxinha, aqui no Brasil, sem dúvida, a gente ainda está ainda com essa volatilidade um pouco aí na parte de Brasília, o fiscal, etc. Ontem a gente viu bastante vol no DI, então se aproximando aí do Copom. Tem saído bastante trade de opções de Copom que a gente tem olhado. Acho que fazia tempo que o mercado não ficava um pouco dividido, vamos dizer assim, em relação à decisão, até porque o Ford Guidance estava em pé aí, né, já há bastante tempo. Eu acho que esse IPCA 15 amanhã vai ajudar bem a calibrar essas apostas.
É, exatamente. A gente tem olhado até uma volatilidade nas opções digitais ali de Copom. É, ontem, de certa forma, o Ibov ele fechou ali no terreno negativo, ele veio para 124,740. A Vale chegou a performar bem por conta da, de certa forma, uma antecipação de resultado. Sim. E também o movimento do minério. A Petro caindo ali 0,46 e a curva abriu cerca de 20 bips, né? Isso acabou penalizando principalmente as ações de varejo. A gente estava a Pets ontem tá caindo 9,51, Pets que vem numa volatilidade bem grande por conta da fusão Cocobase. Então, naturalmente ali a gente pode ter algum movimento de realização, alguma coisa assim. Casa Bahia caindo 4,86 e o destaque positivo ali ficou para Petro Recôncavo, chegou a subir 4,74, né? Parte do mercado estava discutindo de uma possível fusão com a Eneva, mas é importante lembrar que logo após o fechamento soltou um comunicado de que não está sendo feita essa negociação, então naturalmente a gente pode ter algum movimento de realização no dia de hoje. É importante destacar que na parte de câmbio também ontem a gente teve uma série de falas do Galípolo. Algumas partes da fala pareciam um pouco fora de consenso com o que tinha o Campos Neto, mas um destaque foi que ele defendeu o regime de câmbio flutuante, né? Que de certa forma, por mais que a gente acompanhe essa volatilidade no dólar, isso não deixa de ser uma forma de absorver os choques que vêm lá de fora, né? Então naturalmente a gente teve o dólar, o real que ele vem se apreciando na última semana, teve um certo respiro. A gente ainda pode ter algum teste ali perto de 5,10, mais ou menos no curtíssimo prazo, para depois tentar retomar essa tendência de alta que a gente vinha acompanhando. De maneira geral, os destaques são esses. Quando a gente traz então para a Ibov, viemos testar a resistência em 126 mil pontos. Ontem a gente nota que esse movimento de queda ele começou a perder força, a gente vem lateralizando perto dessa região. Acredito que a gente pode ficar aí próximo, negociando entre 122 e 125 mais ou menos, pelas próximas semanas, caso não tenha aí nenhuma novidade, principalmente vindo dessa parte fiscal que você comentou.
Boa, e turma, além disso, ficar de olho em dois assuntos importantes, né? Um é a Petrobras realiza hoje, né, a Assembleia de Acionistas, que tem, né, duas principais pautas aqui. Uma, né, definirá o novo Conselho de Administração, e o segundo, né, a aprovação do pagamento aí do dividendo extraordinário, que aparentemente, né, pelo que o mercado já está bem precificado, será 50% aí do montante, né, da reserva constituída. E além disso, né, um outro ponto, os acionistas da Magazine Luiza aprovaram ontem a Assembleia e o grupamento das ações na proporção de 10 para 1, né, também na B3. Turma, então esquece a resumo da obra. O mercado começa a ficar de olho na parte macro, com o PIB nos Estados Unidos hoje, e amanhã PCI lá também, e IPCA 15 aqui no Brasil. Temporada de balanço é o destaque lá fora nos Estados Unidos hoje, com o mercado bem frustrado com os números aqui da Meta, que é a dona do Facebook, né, e do WhatsApp, e na média aqui no Brasil, também de olho na temporada de balanço e os avanços aqui da reforma tributária em Brasília. Coxinha, obrigado pela parceria de sempre. Turma, uma boa quinta-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!